11 minutos, sua conexão com a Copa do Mundo.
Pontapé inicial para o 11 minutos e a gente já anuncia a nossa escalação de hoje. O árbitro Anderson Mendanha, a nossa técnica Isaura Oliveira. A gente também toca a bola para nossos outros convidados, Bruno Lourenço e Pedro Henrique Costa. Bom dia, Bruno. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Fragoso. Bom dia, Pedro, Isaura, Anderson, todo o pessoal do 11 Minutos.
Vamos começar já falando de Copa do Mundo. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, participou nessa semana de audiência pública no Senado na Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e também das Olimpíadas de 2016. Questionado pelo presidente da comissão, o senador Sérgio Souza, que é do PMDB do Paraná, se os protestos poderiam atrapalhar o turismo no país durante o evento, o ministro negou e tomou como exemplo a Copa das Confederações, considerada bem-sucedida apesar das manifestações. Bruno, o que você acha? Você acha que essa onda de manifestações, ela realmente, a Copa das Confederações foi bem-sucedida? Você acha que chegou a atrapalhar? Qual é a sua expectativa em relação a isso?
Olha, Fragoso, as manifestações, né, acredito que elas atrapalharam um pouco, né, aqui na Copa das Confederações. Os ingressos já praticamente todos já estavam comprados, né? Mas alguns jogos, por exemplo, em Belo Horizonte, alguns jogos de menos apelo, né, que antes do início da Copa não, a procura estava baixa, né, por ingressos em jogos que não havia nem Brasil, nem Espanha, por exemplo. Então, por conta das manifestações, acredito que algumas pessoas realmente deixaram de ir, mas brasileiros. Né? No caso de uma Copa do Mundo, que a presença de estrangeiros deve ser bem maior, né? Acho que essas manifestações, as pessoas já vão comprar os ingressos antes, assim que o time se classificar, né? Lembrando que a venda começa agora dia 20 de agosto. Né? Então, assim que o time se classificar, essas pessoas já vão em busca dos ingressos. Não acredito que as manifestações atrapalhem, cheguem a atrapalhar a Copa do Mundo. A Copa das Confederações foi uma coisa que afetou principalmente o público brasileiro, né? Gente que não estava pensando em, que podia dar uma passada no estádio, aproveitar um ingresso mais barato, uma promoção, como algumas chegaram a acontecer, e por conta da dificuldade de chegar no lugar, acabaram desistindo de ir nos jogos.
E você, Pedro, o que você acha?
Primeiro, bom dia para todo mundo aí, do pessoal da equipe do 11 Minutos, da Rádio Senado. Pegando o que o Bruno falou aí sobre essa questão dos protestos e da Copa das Confederações, se isso poderia se repetir na Copa do Mundo e atrapalhar o trânsito das pessoas aí, das pessoas ao estádio, eu acho o seguinte, primeiro que quanto aos estrangeiros, acho que não foi um número muito expressivo aqui na Copa das Confederações, então acho que a gente não tem como mensurar muito isso. Na Copa do Mundo, com certeza, a quantidade de pessoas de fora que vai estar aqui é bem, bem maior, sem dúvida. Mas eu acho que isso não pode não ser um impedimento para as pessoas virem e assistirem aos jogos. O ministro do esporte, por exemplo, aqui no início da semana, aqui no Senado, um dos argumentos que ele usou foi que em outros países, inclusive países considerados, né, desenvolvidos, né, Inglaterra, França, Itália, já houve outros eventos desse e eles eventos até com passagens de terrorismo, de violência, e ele argumentou que isso não diminuiu a participação das pessoas. Eu acho que tem um pouco de diferença aí, porque esses países, apesar de todos esses problemas, né, eles tinham uma estrutura muito bem definida, o que no Brasil a gente ainda está caminhando para isso. Então, a estrutura dos estádios, a questão de mobilidade urbana, isso eu acho que conta muito mais. A nossa preocupação hoje tem que ser muito mais em função da estrutura, dos acessos, da qualidade da prestação de serviços, do que com uma preocupação com uma eventual manifestação, um protesto que vai impedir alguém de ir aos jogos. Eu acho que é por aí.
E vocês acham também que esses protestos vão chegar até 2014, a época da Copa? Agora deu uma certa esfriada, ainda tem uma grande expectativa que vai voltar a ter grandes protestos no dia 7 de setembro. Vocês acham que até 2014 ainda vai ter uma grande movimentação que vai chegar a atrapalhar a entrada dos torcedores?
Eu torço para que o motivo dos protestos acabe, ou seja, que o dinheiro público seja bem gasto até a Copa do Mundo, que essas obras de mobilidade urbana saiam, né, e que haja mais transparência nos gastos. Acho que se os governantes tomarem cuidado com isso, os próprios manifestantes vão pensar e brigar por outras coisas, mas após até a Copa do Mundo, né? Porque talvez lembrar que o povo brasileiro gosta da Copa, mas gosta de ser bem tratado, quer ser bem tratado.
É, lembrando também que o motivo das manifestações também não foi a Copa em si, né? Na verdade, tem uma reclamação com os gastos excessivos da Copa, mas quase sempre a gente vê eles em contraposição. Gastos excessivos da Copa e falta de investimento em outras áreas que são consideradas importantes, né?
Com certeza. Desculpa, Bruno, pode falar.
Não, Pedro, sua vez.
Não, eu ia comentar exatamente isso, porque é claro que as manifestações aqui estouraram no momento em que o Brasil estava sendo uma vitrine para o mundo, em função também da Copa das Confederações e tudo. Então acho que calhou por esse motivo. E aí é claro que vai tudo para o mesmo saco, né? Todas as manifestações, as insatisfações, e aí é uma oportunidade de se expressar isso, né? Então foi um momento propício, mas que pode vir a ocorrer em outras ocasiões. Na Copa isso pode, não é garantido que não vá ocorrer, mas é bem dentro do que o Bruno comentou. É, o brasileiro está exigindo isso e quer ser bem tratado, seja no esporte, nos outros setores também da sociedade, enfim.
Muito bem, substituição no 11 minutos. Sai Copa do Mundo, entra em campo a Série A do Campeonato Brasileiro. O que vocês têm para me contar aí sobre a última rodada do Brasileirão e a classificação atual?
Fragoso, é impressionante como que nenhum time está querendo disparar, né? O Pedro deve observar isso também, que nessa rodada quem estava ali brigando, né, os primeiros colocados, né, que estavam ali a uma vitória de dar uma... de fugir um pouco do pelotão do meio, ninguém conseguiu ganhar, né? O Botafogo ontem chegou a abrir o placar contra o Internacional, tomou a virada, virou de novo, mas já nos acréscimos, tomou o gol de empate, somou apenas um ponto, garantiu a liderança isolada, mas um ponto à frente apenas do Cruzeiro, que perdeu nessa rodada, e que por sua vez também está um ponto à frente do Coritiba, o terceiro colocado, que também perdeu na rodada. Pedro, difícil de alguém disparar aí, né, Pedro?
Difícil, o campeonato está chegando aí na metade, vamos dizer assim, né? Vamos para a 15ª rodada esse final de semana agora. E realmente, a diferença, se você pegar uma diferença ali vamos deixar aqui do Grêmio, que é o quarto colocado com 22, e vamos chegar no primeiro ali, o que está na ponta da zona de rebaixamento, que é o Criciúma, são 14 pontos. Então é uma diferença aí de 8 pontos, eu acho uma diferença bem pequena, né, num campeonato de 20 times assim, e que estão bem próximos. Como você falou, não tem ninguém disparado, a diferença ali entre os quatro colocados é de 1 ponto, 2 pontos no máximo. E os times estão muito irregulares, né, você vê que o time ganha duas, aí empata uma, perde outra, então estão todos mais ou menos nessa situação, assim. O campeonato já não está tão no início, já está entrando uma fase decisiva, porque de pontos corridos, então eu acho que essa disputa continua acirrada. Vamos ver se nessa próxima rodada aí tem alguns jogos interessantes. O Flamengo pega o São Paulo aqui em Brasília, no Estádio Nacional Mané Garrincha. São Paulo aí está lutando para a saída, está na penúltima colocação. O Flamengo também vem de uma irregularidade, melhorou um pouquinho, mas empatou na última rodada, se manteve aí no meio da tabela. Vamos ver o que vai acontecer.
E o São Paulo, que está ali já quase na zona de rebaixamento?
Pois é, São Paulo, o pior, eu como bom flamenguista, eu acho, tomara que o São Paulo não comece a se recuperar no domingo, né? Porque logo em cima do Flamengo vai ser meio complicado, não é não, Brunão?
Vamos aguardar que o São Paulo mantenha essa má fase. Estava podendo até ter a oportunidade contra o Atlético Paranaense nessa rodada de conseguir fazer, somar uma vitória, né? Algo que não acontece pelo Campeonato Brasileiro há bastante tempo. Fez um gol, tomou um gol de empate e acabou em casa, né, empatando com o Atlético Paranaense. E amarga a vice-lanterna, Fragoso. É difícil até a gente se acostumar com isso, mas o São Paulo está na zona de rebaixamento, está 2 pontos à frente do Náutico, e lembrando que São Paulo e Náutico também tem jogos aí a fazer. Eles não estão na 14ª rodada. O São Paulo, por conta de uma excursão que fez ao exterior, né? Então tem inclusive jogo de São Paulo e Náutico aí, o clássico dos desesperados, para decidir, de repente, o Náutico vencendo o São Paulo num jogo desse, nesse jogo que está devendo, né? Deixa a lanterna para o São Paulo, algo que é inimaginável, era, né, pelo menos inimaginável, nessa era dos pontos corridos, onde São Paulo sempre se ouve muito bem.
Muito bem, então, muito obrigado, Bruno, muito obrigado, Henrique, pela participação.